Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade,
Facebook anuncia novidades no F8.
Discos de vinil recebem upgrade.
E o motivo dos smartphones atuais serem tudo mais do mesmo.
Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, Tecnologia nos Mínimos Detalhes. A gente voltou e eu sou o Rodrigo Gonzalez.
Ei, eu sou o Rafael Silva e foi mal, gente. Estamos aí.
Foi um hiato que a gente não... Um hiato inesperado, né? Aquela coisa que acontece de vez em quando, que dá aquele baque. Foram duas semanas, mas estamos de volta aí.
Duas semanas de garganta ruim, e eu e o Rod, e a gente jura que não sincronizou as doenças.
A gente jura. A gente tentou. A gente não faz esse tipo de coisa de propósito, tá? Não é assim que funciona.
É, mas nós estamos de volta, isso que importa. Eu ainda estou no 80% mais ou menos.
Sim. É,
mas chegando lá, eu acredito que... Olha aí. eu acredito que eu tô meio ruim ainda.
Internet of tosse começou.
Né, mas eu acredito que nos próximos dias eu me recupero e já vamos ter tecnicalidade aí garantidos até o final do ano, com sorte. Sem sorte a gente não sabe.
É, sem sorte a gente pode descobrir mais pra frente, mas com sorte vai ter.
Isso aí.
Mas o que com certeza tem ainda são muitos podcasts para você ouvir lá na família B9 de podcasts, a família de podcasts que mais cresce nesse país, nesse Brasilzão de meu Deus, que tem muitos episódios novos, inclusive, porque, obviamente, estamos duas semanas fora, então muita coisa bacana aconteceu. Mas os mais recentes aí, que eu acho que são interessantes aí pro pessoal, teve o cinemático de Vingadores de Guerra Infinita, para quem já assistiu, obviamente, né? Porque quem não assistiu como eu... não vai ouvir, porque senão vai tomar spoiler na cara e não é o que eu quero. Rafa, cala sua boca. Imediatamente.
Ah, tô querendo falar spoiler.
Não comece.
Ah, acontece tanta coisa.
Continuando também o assunto de privacidade do Facebook. O Mopoca fez a parte 2 da treta da privacidade. Se você quiser ouvir lá também, ouve a parte 1. É a parte 2 lá também, tá bem bacana, bem legal. E o Naruhodo, que inclusive eu ouvi o dessa semana, que é do sono polifásico, se funciona ou não, né? O episódio 129. E muito bacana, ouve lá pra você descobrir se você consegue dormir só 20 minutinhos na parte da tarde e várias vezes ao longo do dia, né? E se você consegue ficar descansado por causa disso ou não. Kenji Fujioka e o Altair de Souza contam essa história pra vocês. E se você quiser ouvir outros podcasts também, tem o Caixa de Histórias, tem, como eu falei, Cinemático, Mupoca, Naruhodo, Poco Pixel, o Mamilos, o Braincast e o Código Aberto. E o Zing, falecido, que o Alexandre Maron tá dizendo que volta, mas nunca volta. A gente tem fé que vai voltar. Tá que nem a Tecnicalidade, tá com uma gripe infinita, tá com uma dor de garganta infinita.
Eventualmente ela cura.
Pois é, eu espero que sim. Tem que tomar um antibiótico forte isso aí. Se você quiser ouvir esse podcast todos, vai lá em b9.com.br/podcast, que vai ter algum que você vai gostar com certeza.
Isso aí. Então, meu querido, dito isso, feito nossas maravilhosas propagandas para os nossos parentes da família B9 de podcasts.
Hashtag Ed.
Vamos.
Partiu.
Vamos então para as pautas.
Partiu. A LG essa semana, na verdade acho que até foi ontem, né? Lançou...
Continua
ontem,
sendo essa semana.
Eu sei. Cacete.
Eu tenho duas semanas de grosserias acumuladas aqui pra poder soltar, ok?
Eu tô vendo. Eles anunciaram o seu novo smartphone, o smartphone topo de linha. Na verdade foram dois, né? O LG G7 ThinQ e o LG G7 Plus Thank You, que é basicamente a mesma coisa, mas é, mudando alguns detalhezinhos, né, como sempre. E, como já é esperado, né, o como sempre já dá um bom prefácio para essa pauta, é muito mais do mesmo. Então, se você já viu qualquer outro smartphone topo de linha da, que foi lançado agora em 2018, esse não vai te surpreender em nada. É, ele tem o Snapdragon 845, 4 GB de RAM ou 6 GB se for o G7 Plus, 64 GB de armazenamento, 128 GB no G7 Plus, e de resto é tudo igual, uma tela de 6.1 polegadas, resolução 3120x1440, com direito a notch, claro, não podia deixar de ser.
Ah, fala sério.
E, sim...
Tá todo mundo colocando notch na tela, caralho.
Então, e ele tá, a tela também tem HDR, o que é bacana. É, bateria de 3.000 mAh, extremamente pequeno. Uma câmera dupla traseira, a principal de 16 megapixels, f1.6. E a câmera secundária, uma wide de 16 megapixels, f1.9. Como é comum da LG, que eles fazem a dobradinha aí, ao invés de fazer uma normal e uma telefoto, né, eles fazem uma normal e uma wide. É, todos os dois vão vir com Android 8.0 Oreo, não 8.1, que é a última versão. Então, a LG, pra variar, tá cagando no software. E ela tem dois, o que seriam os big deals desse anúncio, né? Na minha visão, seriam os dois big deals. Dá pra esconder o notch com um truque de software, o que é bom, eu acho, para quem quer a opção, né? E dá até para você botar um fundinho no espaço do notch com uma outra cor, que eu não sei qual o propósito, mas... Né?
É um caso clássico da LG colocando utilidade em coisa que não deveria ter utilidade para começar.
É, não tipo, tem
espaço
utilidade.
Do notch, para que isso?
Zero.
Pra que... É, tudo bem.
Mas tudo bem. É, seguindo com o segundo big deal aí, que é usar inteligência artificial na câmera, que ninguém aguenta mais. É, eu, particularmente, não aguento mais, porque é tudo a mesma coisa. E o da LG é particularmente pior, a meu ver, porque quando você aponta o celular para alguma coisa, tipo uma flor, por exemplo, ele fica brotando várias palavrinhas... É, pra meio que dizer que ele tá trabalhando no fundo, sabe? Aí aparece, tipo, flor, rosa, sei lá, formato. Ah, uns negócios muito, muito idiota.
Jesus,
muito idiota. E tem um botão dedicado pro Google Assistente, que não dá pra mudar pra uma outra função dentro do software. Só ativa o Google Assistente ou parece que dá pra desativar também o botão, mas ainda assim, extremamente... desnecessário, né? E como eu falei, esse anúncio é mais do mesmo, é o de sempre, e justamente essa pauta não é para ser focada no LG G7, porque ele é meio que o modelo aqui pro que eu quero dizer, pro que eu quero efetivamente instigar aqui com essa pauta, que é tudo igual, é tudo idêntico. Ué. Não tem, é aquela coisa, eu não vejo a situação dos smartphones como algumas pessoas veem, que é, não tem inovação. É, tem inovação, tem mudanças, todo ano tem alguma coisa que muda, mas que seja pequena, tem alguns anos que o gap é maior, mas no geral tem alguma mudança todo ano. Só que as mudanças...
Mas você tá dizendo que as mudanças, todo mundo faz as mudanças iguais, idênticas.
Exatamente.
É diferente,
exatamente.
Mas é tudo igual.
Exatamente. Quando os três smartphones principais do ano são lançados, acabou. Tipo, você já viu tudo que vai ser lançado naquele ano. É, lançou o iPhone do ano, que no caso é a opção Apple, que é o contrário do Android, não tem muito que mudar aí, né? Vai ser sempre um lançamento que vai chamar a atenção. Lançou o Galaxy S do ano. E o primeiro topo de linha de outra marca que lançar... Né? Normalmente não tem uma fabricante que se destaca nisso, é a primeira que vai lançar junto com o Galaxy S.
A Motorola tem feito isso.
Sim, mais ou menos. A Asus esse ano também foi anunciou na MWC, perto do Galaxy S também. É, acho que foi um dos primeiros até, acho que foi o primeiro que veio com o Note, se eu não me engano, fora do iPhone, né, do iPhone 10 e, e o Essential Phone, que já tinha começado lá atrás, né, mas o que parece com o do iPhone, no caso. E a gente já vai saber todos os outros lançamentos. Com o iPhone tem aquelas inovações de vez em quando, tá? Pra ninguém dizer que eu sou fanboy da Apple, é real. Aconteceu esse ano, por exemplo, com o iPhone X, que veio o Note, né? E veio o Face ID.
Nossa, que inovação incrível, maravilhosa.
Não, veio o Face ID, ô, caralho.
Espaço a menos na tela.
Ah, vai tomar no
seu cu. Tudo bem. O Note não é inovação.
Não, pô, mas o que tá dentro do Note, né? Óbvio, não tem o Note ali de...
negócio.
Não, o Note não tá ali de graça, que nem nas outras fabricantes, entendeu?
Não tá ali de graça, custou dinheiro pra colocar esse Note lá.
Porra, custou uma grana fodida. A Samsung lança o smartphone com o SoC, né, o processador do ano da Qualcomm, e o próprio dela, né, que é o Exynos, que daí pode alguns outros smartphones acabam aproveitando. E o próximo só dita, o próximo que lançar, no caso, só dita a tendência do resto. Se eu não me engano, esse ano foi a Asus. E a Asus foi realmente, pelo menos das que eu lembro, a primeira que tinha o Note com o formato do iPhone, né? Só que menorzinho e tal. Tanto que eles até compararam na Keynote lá, quando aconteceu na MWC. E eu entendo o porquê que isso acontece, né, porque acaba que todas essas fabricantes têm acesso aos mesmos componentes, né, então não tem muito o que você possa diversificar, você bota um recurso de software ali, você bota um negócio aqui, você se diferencia pelo software mesmo, ou até pelo hardware, como teve o Huawei P20 Pro, né, que tem três câmeras, mas tipo, mesmo as três câmeras são ótimas, funcionam muito bem, são topo do DxOMark, tá, legal. O que que isso hoje você consegue reparar de diferença do telefone que você tá carregando no seu bolso? Sabe? Tipo, em diferença de qualidade. Você vai botar uma foto lado a lado, se você for uma pessoa leiga, que nem eu sou, eu não tô nem dizendo que eu tenho a mágica visão de ver uma foto melhor do que a outra. Não, eu não percebo. Não percebo mais. O meu iPhone 6S Plus tá ótimo, sabe?
Você não tem a espada de Tandera pra ter a visão ainda ao alcance.
Total, exatamente, eu não tenho.
Olha a referência aí de 1800 e lá vai
bolinha. Revelou a idade agora, jogou a idade pra jogo. Jogou a idade pra jogo, muito bom, Rodrigo, meus parabéns, tá bem. Mas é isso, sabe? Tipo, tudo tá muito igual, tudo tá muito tudo muito parecido, tudo muito... É claro, todos os fabricantes têm acesso aos mesmos componentes, então é difícil de você se diferenciar, né? É difícil de você virar e falar, nossa, o LG G7 é muito melhor do que o Zenfone. Tipo... É muito melhor se você prefere um software sobre o outro, sabe? Não tem muita diferença em termos de hardware. Até mesmo em categorias, né? Se você vai do intermediário de um pro high-end de outro, são os mesmos processadores de diferença que tem, por exemplo, do mid-end de um pro mid-end dessa mesma marca, né? No caso, então, se fosse do mid-end da Asus pro high-end da Asus, a diferença é pouca, né, em termos de hardware. E o mesmo vale para os outros fabricantes. Então, tá chato.
Basicamente, o senhor está dizendo que a gente tem três lançamentos no começo do ano, e até, tipo, março, mais ou menos, que é o hype da MWC, e o resto dos 9 meses é todo mundo copiando esses três lançamentos, e não há nada que a gente possa fazer por enquanto, porque todo mundo fabrica as mesmas peças.
Exatamente. Foi até uma coisa que a tela com o Note, por exemplo, que veio com o Zenfone, foi uma coisa que eu vi num vídeo do Loop Infinito, inclusive, que foi o que o Marcel Campos da Asus falou. Cara, todos os fabricantes têm acesso a essa tela. Essa tela é que os chineses estão fazendo e produzindo em larga escala. Se você quiser qualquer tela diferente desse tipo, você não tem. Simplesmente não existe, as pessoas não conseguem, e essas outras fabricantes secundárias não conseguem fazer telas próprias, né, não conseguem
e
produzir.
E se conseguirem, se conseguirem, eles não conseguem fazer em larga escala, talvez.
Exatamente, então não tem como eles escaparem, sabe, eles vão pra tendência porque é o que os próprios componentes, o próprio hardware permite. No, eu tenho certeza, assim, tá, não posso dizer certeza, mas eu tenho, 90% de certeza que metade das fabricantes que estão botando o Note não queriam botar o Note, mas estão sendo obrigados porque na China estão vendendo a tela, o componente da tela em si, né, desse jeito, não tem como escapar.
Entendi. Então, basicamente, a solução que você vê neste caso seria cada fabricante fabrica suas próprias peças e foda-se. É, não tem solução.
É, seria o mundo ideal.
No mundo ideal. Né?
No mundo ideal, isso.
Os planetas se alinham, em que tudo dá certo, tudo maravilhoso. Mas a gente vive num planeta em que todas as fabricantes dependem de pequenas OEMs, né, manufaturadoras que realmente... tem um número limitado de peças que podem produzir, e é isso aí, sucesso.
Sabe? Exatamente.
É um mundo meio louco, sabe? Que você... se você fabrica uma peça, você precisa de fabricantes de outras empresas que comprem essas peças para fabricar os modelos que vai te dar mais lucro. Mas se você... Sabe, é uma coisa que retroalimenta ela mesma. Porque sem a fabricante para comprar suas peças, você não tem para onde vender. Mas a fabricante ao mesmo tempo, a fabricante do celular, ao mesmo tempo, se não compra peças que estão no mercado para vender, sendo vendidas, não consegue fabricar os modelos para poder vender, sabe? Como que se resolve isso? Não tem como.
Não,
é um ciclo vicioso que vai ficar para sempre.
É exatamente o que a gente falou no começo. Se você produz a sua própria peça, como a Samsung faz, como a Apple faz para muita coisa, como até a LG produz tela também, você consegue mudar alguma coisa. Tanto que a Samsung não tem Note. Por quê? Porque eles fabricam a própria tela. Né? Por que a Apple não usa o mesmo processador que todo mundo? Porque ela fabrica o próprio processador, então não tem necessidade, né? É isso que acaba diferenciando todas elas. Então, triste.
Não tem muito o que fazer nesse caso.
É só lamentar.
Você precisa fazer um podcast e lamentar se você estiver triste com isso.
Sim,
como a gente está fazendo agora.
Como a gente disse no começo, não sei se vai estar. Não sei se vai estar aparecendo. Mas é isso. Triste fim. É. Mas vamos para uma pauta um pouquinho mais feliz agora?
Vamos sim. A minha pauta um pouco mais feliz é uma pauta sobre vinil. Acho que você já deve ter ouvido falar. Vinil é uma coisa que as pessoas que gostam de BDSM colocam para poder... realizar suas fantasias sexuais. Não, mentira, gente, é outra coisa. Nesse caso, além de ser usado para este fim, estou falando dos discos de vinil em um podcast de tecnologia de 2018. Veja só, que raro é isso. Né? E, na verdade, eu trouxe esta pauta porque não é só sobre discos de vinil, é, na verdade, uma atualização dos discos de vinil. Que, vamos lembrar... É uma tecnologia antiga recebendo um upgrade depois de tantos anos depois da sua invenção, que foi, por sinal, na década de 50. Olha só que louco.
Bizarro.
Essa nova versão do disco de vinil foi criada por uma startup austríaca chamada Rebeat Innovation, que recebeu nada menos do que 4,8 milhões de dólares em investimento para fazer isso acontecer.
Olha
só. No caso, é um vinil em alta definição. E a gente tem, nos últimos tempos, eu tenho percebido muito que as pessoas... Que a febre do vinil tá voltando, né? Então, é algo meio natural que uma coisa que está começando a voltar ou que esteja crescendo, a tendência de usar esteja crescendo, que ela começa a se desenvolver um pouco mais com o tempo. Essa tecnologia foi patenteada em 2016, quando já tava começando ali voltar um pouco o pessoal da nostalgia, né? Tava gostando um pouco de ser esse, um pouco mais vintage, tava comprando disco, tava movimentando de volta, tava trazendo de volta esse mercado de discos de vinil. E agora nós temos aí uma tecnologia que permite um disco de vinil de alta definição. Segundo essa empresa, a tecnologia que eles criaram é capaz de dar aos discos um maior tempo de playback de músicas, um volume mais alto e a maior fidelidade do som.
Olha.
É uma coisa, tipo, como que você consegue melhorar um item físico, sabe? Dessa forma, é uma coisa que eles têm que ter pensado bastante sobre como fazer isso. É, essa tecnologia que eles inventaram envolve converter o áudio num mapa topográfico em 3D, essa é a parte louca, que por sua vez é convertido num molde recortado a laser, que então faz o disco de vinil.
Olha só, que, mano, gente, que louco, né? Que
é, uma coisa, é uma coisa muito louca, porque é uma tecnologia que foi inventada 50 anos, 60 anos atrás, 68, e agora está recebendo um upgrade por causa de outras tecnologias que evoluíram e que permitiram que esse upgrade acontecesse. Tipo, em 1950 não tinha lasers precisos pra cortar um molde, sabe? E agora nós temos.
Graças a Deus.
É uma tecnologia obrigado. Evoluindo a outra. Ah, bem lasers. temos um título?
Talvez, já
pode. Amém Lasers?
Amém Lasers, gente.
Amém Lasers.
Lasers.
E é uma coisa que você não imaginava que acontecesse, né? A gente tá vendo sempre a tecnologia evoluir nos mesmos aspectos. Tipo, uma tela, quando essa tela é evoluída, ela ganha mais pixels, ela fica maior, ela ganha uma densidade maior. Vinil ficou parado durante um tempo e agora tá recebendo um upgrade necessário. O modo de fabricação desse vinil não é muito diferente do que já acontece com os discos atuais. Mas a inovação da Hi-Bit consiste em usar ferramentas mais precisas, como os lasers, para criar um disco de melhor qualidade e com menos perda de dados. Então, como o disco de vinil era feito antigamente, envolve tipo, um tratamento químico, envolve umas coisas que fazem com que ele perca fidelidade ao longo do processo de fabricação. E esse processo novo, ele quebra também. Esse processo novo, ele de quebra também elimina o uso desses elementos químicos do modo tradicional. Então tem uma fabricação que é mais limpa.
Aí sim.
Eles também dizem, também garantem essa Rebeat, que os discos poderão ter 30% mais tempo de gravação, já colocando números do que eles falaram, e um áudio que é 30% mais alto.
Uhum.
E aí a parte mais legal. Normalmente quando você tem uma tecnologia nova, tipo DVD e HD-DVD, Blu-ray, etc., você precisa comprar tocadores novos, porque os lasers ali do DVD não vai ler o disco Blu-ray, por exemplo. Mas nesta parte é legal porque os tocadores de hoje, as turntables, como é que se diz isso em português?
As vitrolas, né?
Lembrei. Muito bem lembrado, Sr. Rod. As vitrolas atuais, que tocam LPs atuais, já são compatíveis com esses novos discos. Então você não precisa de uma vitrola nova pra poder tocar esses discos de vinil em alta definição. Você pode ser. Você é uma pessoa vintage, você já pode ter a sua vitrolinha assim, preparada pra quando sair o disco de alta definição, você coloca lá e tocar completamente sem necessidade de upgrade. Olha, mano, que lindo.
Que louco isso, né?
Compatibilidade, retrocompatibilidade sendo, tipo, ao máximo, né? De 60 anos.
Retrocompatibilidade at its best. Melhor coisa.
Exatamente. Tipo, Apple, aprenda, né? Nintendo, por favor, também. Sony com seus cartões e seus formatos e números aí, né? Por favor, vamos aprender. Até agora, tudo bem. É uma tecnologia que foi atualizada, que tem retrocompatibilidade, linda, maravilhosa. E aí chega na parte ruim. Esses discos ainda vão demorar um pouco pra chegar no mercado.
Ah, porra, Rafa. Caralho.
Eu sei, calma. Mas é legal, mas vai demorar um bocadinho. A empresa, a Rebeat, eles acabaram de comprar o sistema de gravação em laser que eles precisam pra poder criar essas maravilhosidades, esses discos novos. E eles vão precisar um pouquinho de tempo para poder fazer os ajustes finais. Eles devem receber o sistema em julho. Aí eles devem apresentar os primeiros protótipos em outubro deste ano. E só no primeiro trimestre do ano que vem, mais ou menos, que a gente vai ter aí os primeiros discos de vinil em alta definição. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho.
Entendi.
Por enquanto, quem quiser ouvir áudio em alta fidelidade, tem o FLAC, Se você quiser ouvir vinil da versão padrão agora, pode também, fica à vontade. Mas já tenha na expectativa de que a gente vai ter em 2019 discos de vinil atualizados.
Olha só.
Olha esse mundo que a gente vive.
Sim, a gente pode. Você já pode se preparar para comprar a sua vitrola, seu tocador de vinil. E se preparar para essa nova tecnologia. Que achei incrível. Achei muito incrível. Só pela tecnologia mesmo. Porque, e eu tô curioso para ver como que vai ser o tamanho do disco. Porque o tamanho em si, né? Do diâmetro vai ser a mesma coisa. Porque precisa ser retrocompatível, né? Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser a densidade dele, né? Se vai ser muito mais alto. Para caber mais esse mapa topográfico aí, muito louco, se vai conseguir caber mais coisa ali no meio. Que é físico, né? Aquela coisa física, as ranhuras e tudo mais. Não sei se
mas tem que pelo que eu entendi, eles conseguem, a ranhura está lá, né? Mas elas são tão mais precisas, são tão menores, que eles agora conseguem colocar mais ranhuras no mesmo disco.
No mesmo espaço.
No mesmo espaço, sabe?
Entendi.
E como a agulha da vitrola continua pegando aquele mesmo espaço, ele vai continuar tocando normalmente, só vai tocar mais.
Não,
é uma coisa muito louca que, meu, quando que alguém pensava que a gente poderia atualizar discos de vinil, sabe? A próxima atualização, tipo, do nada, amanhã, aparece uma empresa que, sei lá, consegue atualizar fitas cassete. E do nada a gente volta com VHS, ou volta com fita pra áudio, sabe? Eu não me surpreenderia com mais nada. Se vinil já recebeu upgrade, o próximo eu quero ver, sei lá, o celular voltando com tecnologia de infravermelho.
Olha só,
por favor.
Isso ia ser legal.
Se bem que o iPhone 10 tem infravermelho no Face ID, né? Então meio que tá quase lá.
Né, achei legal, achei muito bacana, eu realmente espero que acontecesse, queria muito que acontecesse uma coisa parecida com VHS, com cassete, porque o vinil talvez até seja mais fácil, né, para essa retrocompatibilidade, porque, como você falou, HD DVD, DVD e Blu-ray e tal, quando teve toda essa mudança, teve que trocar porque é um sensor ótico, né? Então você tem que trocar a unidade, etc. Precisa de uma nova forma de ler. Mas o vinil não. O vinil é aquele negocinho, né? Aquela pontinha. E a fita cassete é leitor magnético, né? Da fita magnética. Uhum. Tô curioso. Tô curioso pra ver como é que...
É uma coisa que eles deixaram... Eles deixaram no ar até agora, em todas as reportagens que eu li, é que não dizem se este novo vinil em alta definição vai ser mais caro ou vai ser o mesmo preço dos vinis atuais. Mas assim, vinil atual já é um negócio meio caro. Já tá tipo na casa, sim, de um vinil, R$150.
Eita, que porra, é uma... sério?
Aqui no Brasil tá nesse nível, meu querido. Sinto muito se em Portugal não tem. Mas tá nesse nível. Um vinil raro, por exemplo, é uma coisa cara. E tipo... Obviamente que tem certas bandas que estão fazendo reimpressões de vinil, mas ainda assim, reativar um equipamento antigo e fazer uma distribuição limitada custa caro, então eles não vão colocar um preço muito baixo. Então, claro, eu imagino que já tá muito caro. Imagina um vinil HD, vai, na faixa de uns R$500 quando chegar no Brasil. Eu não me surpreenderia também com esse preço.
Você é louco.
É isso que eu
espero. Vamos torcer que não seja.
É. E vamos combinar também, quem tem uma vitrola hoje em dia e tem uma coleção de vinil que foi recentemente atualizada ou que foi comprada recentemente, tem grana pra gastar com vinil HD, vamos combinar.
É, verdade.
É. Eu sei. Gostei, meu vinil HD é maravilhoso, adorei.
É,
não quero comprar porque não tenho dinheiro, mas eu adoro ver tecnologias antigas sendo atualizadas.
Você nem sabe quanto é que vai ser ainda, então espera mais um pouquinho pra gente dizer.
A minha expectativa já tá lá no alto, é 3 zeros pra frente.
Olha só, chutou aqui, você ouviu aqui primeiro.
Vamos pra passar pra alta?
Vamos nessa. Essa semana a gente teve uma conferência de desenvolvedores. O Facebook, ainda sob a influência do a nuvem de chuva e tempestade e trovões dos problemas.
E chorume, né?
É, da Cambridge Analytica. É, ainda com isso na sua cabeça, o Facebook fez a sua conferência de desenvolvedores, a F8. É F8. Tem algum motivo para ser F8? Eu divago. É,
Vai com a pauta aí que eu tento procurar aqui.
É, por favor. É, começou tudo ali com o Zuck falando que vai ter várias coisas bacanas para melhorar a privacidade dos usuários, por causa do que aconteceu, falando que o Facebook se preocupa com a privacidade dos usuários e que foi um grande problema de confiança o que aconteceu.
Aham.
Mas... É,
understatement do ano.
Pois é. Ele disse que vai melhorar, que as coisas vão melhorar. E anunciaram várias novidades, né? E algumas medidas para evitar esse tipo de problema de privacidade no futuro. Vamos falar de tudo que aconteceu assim de mais interessante. É, começando com upvote e downvote em comentários no Facebook. É tipo Reddit, para quem usa o Reddit já está acostumado com esse sistema, que é onde você diz se o comentário foi top ou se ele foi downer, né? Se ele foi setinha para cima ou setinha para baixo. com a ideia aí de dizer se o comentário daquela pessoa que você está dando o voto, né, contribuiu para a conversa em questão ou não, para essa... Para a discussão que está acontecendo ali.
O Facebook insiste, pelo que eu vi tipo, em 13 reportagens diferentes, eles insistem que não é o botão dislike.
É, então.
Mas é o dislike, caralho.
Então, eu acho que o Facebook ainda não entendeu os seus usuários, porque eles estão falando, não é um botão de não curtir, mas, cara, todo mundo vai usar para isso. Absolutamente todo mundo vai usar pra isso. Minha mãe vai usar pra isso. Eu tô vendo agora minha mãe usando isso. Eles anunciaram também uma nova sessão, um novo espaço, um espaço de dating, né? Meio que um Tinder dentro do Facebook. É, mas óbvio que não é igual o Tinder, não é pra você arrastar pra um lado e pro outro, pra você dizer que quer sair com a pessoa ou não. É, mas a pessoa cria um perfil, né, específico pra essa funcionalidade. De paquera barra namoro aí, separado do pessoal totalmente, e pra você encontrar a pessoa amada em 7 dias, segundo o Zuck, é garantido, pinpoint tá aqui, 7 dias a pessoa amada chega. É, você pode botar fotos específicas pra esse perfil, também tudo, outras informações também que não aparecem no seu perfil público, então, de novo, tudo separadíssimo, e marcar os seus dates ali, diretamente pela sessão de paquera, por esse espaço aí de namoro que eles criaram. Você pode também convidar pessoas para eventos, você pode marcar que você vai em um evento ali dentro também. É mais ou menos um Facebook voltado para namoro, né? A gente também teve um anúncio da limpeza de histórico, que é o Clear History. É uma opção para apagar tudo que o Facebook tem sobre você em relação aos sites que você visitou, então todos os sites que traqueiam você e mandam informações para o Facebook, tipo histórico de navegação e o que você fez no site e tudo mais, você tem esse botão que vai apagar todas essas informações, se você quiser.
Que vamos combinar uma coisa. Até o Facebook dizer que eu criasse essa opção, muita gente não desconfiava que o Facebook fazia isso. Eu vi nos comentários de certos posts falando, como assim o Facebook rastreia meu histórico de navegação, sabe? E vamos lembrar, gente, quem tem um site e que tem o widgets do Facebook, tipo aquela opção curta a nossa página, ou a opção compartilha esse post, todas esses botões, etc., estão rastreando onde você está visitando.
Sim.
Então o Facebook tem essa coleção maravilhosa de sites. Tipo, se no Pornhub tem lá uma opção de compartilhar isso no Facebook, você está dando seu histórico de navegação no site pornográfico para o Facebook.
Nem precisa de tanto, porque talvez assim, por exemplo, Pornhub, talvez não tenha um botão de compartilhamento, mas se os desenvolvedores adicionarem o pixel do Facebook, se você não sabe o que é o pixel do Facebook, é basicamente uma ferramenta de marketing que faz, que ajuda as pessoas que têm uma página no Facebook verem se a pessoa que clicou, se a pessoa clicou no anúncio ou não que ela criou, se converteu de fato, né? Se de fato houve uma compra ou a ação que foi desejada para aquela campanha, né? É basicamente isso. E todas essas informações estão sendo mandadas lá para os servidores do Tio Mark. Então, você nem vai ver que isso existe, né? Você nem vai ver um botão físico ali. Você só aceita que está sendo traqueado automaticamente, assim. Você não pode... Você pode ter certeza que 99% dos sites, ou pelo menos 90% dos sites da internet inteira, tem esse pixel do Facebook. Se você compra em qualquer site de e-commerce, tem o pixel do Facebook com toda certeza. Mas assim, sem sombra de dúvidas. Então, isso é um dado, basicamente. Né? Agora, pelo menos, você tem como limpar esse histórico, mas que logo depois vai ser preenchido de novo, porque você vai começar a entrar no site e vai voltar tudo de novo. Mas você tem essa opção. Se você quiser sair definitivo
você
do Facebook
terá.
Depois.
Terá,
você terá,
essa
verdade.
Opção,
porque não foi implementado ainda, mas será. No futuro.
Né? Isso porque o Zuki diz que vai demorar meses e meses pra fazer essa opção, tipo... Meu, não, né? Você vai colocar vai ser um desenvolvedor júnior num canto lá, desenvolvendo essa função específica, e por isso que vai demorar meses, sabe? Se ele colocasse 10 negros sênior pra fazer isso durante, sei lá, um hackathon, fica pronto numa tarde. É o Zuki que não quer disponibilizar esse negócio. Esse mão de vaca aí.
Seguindo com as novidades, pra uma novidade talvez um pouquinho menos controversa. Nem controversa, porque a outra não foi controversa, mas tudo bem. Um tapa no visual do Messenger. Ele vai ficar um pouco mais clean. Graças a Deus que eu não aguento esse aplicativo, pelo amor de Deus. Vai ficar mais clean e simplificado pra... Fica mais rápido, né? Mais dinâmico, sem aquele bando de aba que ninguém sabe pra que serve. Você utiliza pra um lado, faz uma coisa, você utiliza pro outro, faz outro, você utiliza pra cima, pra baixo, direito, esquerda, tem tab em tudo quanto é. É uma zona aquele aplicativo. Ninguém sabe o que metade das coisas que estão ali fazem. Então, a galera percebeu, né? A galera do Facebook percebeu. Ah, não, é só ir implementando o feature e tacando aqui dentro e caguei. Você tem que pensar.
É o famoso motto do Facebook, né? Move fast and break things.
Exatamente.
Quebra mesmo. Se der ruim, tá tudo bem.
Videochamadas também, diretamente no Instagram, que foi um gigante what the fuck pra mim. Tipo,
Hã? Que? É um pra quê? Enorme.
E no WhatsApp, em grupo, porque as duas videochamadas, no caso, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Pode ser em grupo. No WhatsApp parece que já existia antes, né? Já, parece não.
Tava
existia.
Em beta, né?
Tava em beta. E agora tem pra grupo também. Agora não, né? Em breve. Mais pra frente. E o que eu achei o anúncio mais legal, que foi o Oculus Go, o anúncio do headset de realidade virtual novo do Facebook, inclusive apresentado pelo Hugo Barra, que curiosamente o Oculus Go é produzido pela Xiaomi, o hardware.
Olha
só. Você não precisa de um smartphone nem de computador para usar ele. Ele tem um processador e todos os componentes fechados nele, né, no próprio headset. E roda Android, óbvio, e pode pegar qualquer aplicativo e jogo dentro da loja para você usar numa experiência de realidade virtual, inclusive Netflix, essas coisas todas, que parece ser uma experiência bem legal. Parece que as telas são muito legais, também são bem, bem definidas e tudo mais. Não tem aqueles problemas de usar o celular atochado na sua cara. De você conseguir ver os pixels, parece que é bem bacana a experiência. Okay. E essa experiência
é um caso de ver pra crer.
Se você quiser, ajudar e comprar um pra gente testar, já pode mandar aqui, a gente conversa. Tecnicalidade@b9.com.br, a gente bate um papo por lá.
Vamos conversar.
Mas se você não tiver como alguém patrocinar pra você, Isso vai sair do seu bolso apenas $199 na versão de 32 GB e 249 trumps para a versão de 64 GB. Sim, eu achei o de 32 GB bem razoável. Assim, 249 talvez já começo a perigar um pouco para meio... Não ligo tanto assim. Mas 199 como um ponto de entrada para uma experiência de realidade virtual que é no mínimo decente, sabe? Vale a pena. Ao invés de você gastar mais ou menos essa grana num headset de realidade virtual que usa o smartphone, compra esse. Acho que vale mais a pena, vai ser uma experiência mais interessante para você. Provavelmente você não vai usar muito, mas vai ser uma experiência mais bacana, pelo menos, quando você usar. Sim. Né?
Em todas as 3 vezes.
Exatamente.
Exatamente. Toda a vida desse produto.
Pode usar mais, já tem acesso a browser, pode botar um Pornhub ali, alguma coisa assim.
E mandar os dados pro Facebook também.
Mandar os dados pro Facebook, exatamente. Tudo isso vai estar disponível, ou estará disponível muito em breve, né? Não se sabe ainda a data de tudo, algumas coisas talvez já estejam disponíveis agora, enquanto você está ouvindo, não sei o dia de amanhã. Então,
se você está ouvindo este podcast em maio de 2025, já está disponível a 20ª versão deste podcast.
Certamente, certamente. Esses foram os anúncios aí da conferência. Eu achei razoável, nada muito super empolgante. Eu gostei muito do headset, mas de resto, acho que foi muito para baixar a poeira do escândalo da Cambridge Analytica, porque provavelmente esse ano ia ter aquele speaker conectado, né, que ele já estava tendo rumores aí adoidados sobre isso, e todo mundo, Zuckerberg segurou a onda, falando, segura, e vamos ver se ano que vem aparece, ou se no meio desse caminho aí vai aparecer.
Vamos ver.
Esse speaker que vai ser mais interessante.
E enquanto isso, enquanto você estava falando da pauta, eu encontrei a razão aqui do Facebook F8 se chamar F8. Segundo a Wikipédia, é porque eles tinham hackathons, que são eventos voltados para desenvolvedores. O Facebook fazia esses hackathons e elas tradicionalmente duravam 8 horas. E por isso que chamaram F8.
F8, faz sentido. Gostei.
Fica aí essa curiosidade pra vocês.
Pois é. Então vamos pro Microbits? Temos Microbits essa semana.
Vamos lá. Vamos. Microbits. Um rápido update sobre o Facebook e os escândalos do Cambridge Analytica, como a gente comentou agora há pouco. O Cambridge Analytica vai fechar as portas, foi anunciado esta semana.
Verdade.
O Instituto, eles até tentaram fazer um controle de danos quando começou a aparecer o escândalo do Facebook, dos roubos de dados do Facebook, mas... O CEO, na época, o CEO Alexandre Nix, deixou a empresa um pouco depois, e agora eles anunciaram que vão fechar as portas definitivamente. Porque depois deste pequeno escândalo, eles não conseguem mais cliente em lugar nenhum.
Olha só.
Por que será, né?
Mas vai acontecer o clássico. Ah, tá bom, a gente fecha a porta desse aqui, mas a gente abre outro com outro nome, vai ser o mesmo serviço, tá? Mas a gente é outro nome só, mesmo serviço. E a gente oferece pra você, vai ser menos pior pra você, não vai aparecer que você tá usando a gente, e a gente ganha a nossa graninha aqui por fora.
Isso. E vale lembrar que eles também iam fazer uma parceria com certos políticos aqui no Brasil, na forma de uma parceria com uma agência terceirizada, e essa parceria também acabou, e eles não vão continuar com esses planos aqui. Então, o Cambridge Analytica, como já era esperado, foi pro brejo.
Pois é. Eu queria também comentar sobre os novos processadores Ryzen, que a AMD lançou também, nessas últimas semanas que a gente teve fora. Não é bem um microbit, só se você contar que é um microbit mais de um ano, porque a gente comentou do lançamento da primeira geração de Ryzen. Agora saiu a segunda geração dos chips Ryzen, o Ryzen 2700X, 2700, 2600X e 2600. Eu queria comentar porque as melhorias de performance em relação à primeira geração não foram grandes, mas o que eu achei incrível é que a compatibilidade e a estabilidade da plataforma estão bem melhores do que em comparação à primeira geração, porque a primeira geração foi meio cagada no começo, assim, os primeiros meses, quem comprou o Ryzen logo no lançamento teve um pouquinho de dor de cabeça, mas foi melhorando ao longo do tempo e agora com a segunda geração está praticamente zero, tá? Muito, muito top. E, obviamente, por preços absurdamente baixos com relação à Intel, né? O 2700X, por exemplo, foi lançado por $329. Ele tem 8 núcleos e 16 threads, o que é muito absurdo. Gente, é incrível. E eu acho que a Intel oferece algo mais ou menos nessa faixa, mas é o Core i7-8700K, que eu acho que é nessa faixa de preço, $300-400, e são 6 núcleos e 12 threads, então é mais abaixo, né? Tem menos núcleos e você ainda ganha outras vantagens aí indo pro Ryzen. Então tá topíssimo, valendo muito a pena. Se você não atualizou seu processador e tá a fim de atualizar, agora é uma excelente hora.
Isso aí. Muito bom. Vamos então para os gadgets da semana Internet of Shit Edition.
Sim, vamos. Essa semana tem Internet of Shit porque, né?
Tá acumulado.
Tá acumulado.
É tão Internet of Shit que é uma sessão meio constipada do episódio. Hã?
Meu Deus. Essa você forçou, mas assim, no nível.
Desculpe.
Gadget da semana.
O meu gadget de semana é uma coisa que eu achava que assim, é uma coisa que não achava que poderia receber num chip. Mas, como todas as coisas que você gosta, você tem que colocar um chip nele. Essa é a ideia das pessoas que fazem gadgets Internet of Shit. E essa é a ideia também por trás do Wicked Bone. E pelo nome, acho que você já consegue deduzir um pouco sobre o que é. Certo, Rod?
É, mais ou menos.
Exatamente. Exatamente. É um osso pra cachorro. Que nossa, foi esmartificado. Nossa. E não o cachorro que foi esmartificado, foi o osso mesmo.
Ok.
Só pra esclarecer. Ele é um brinquedo no formato de osso que você conecta com o seu celular para brincar com o seu dogzinho. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ele tem um motor que permite que ele se mova sozinho, acertando o seu dog de várias maneiras, formas que pode assustar ele pro resto da vida. Você pode controlar também pelo aplicativo do celular. Tem uma função de autoplay em que ele se movimenta sozinho, como eu falei. É controlado pelo aplicativo mesmo, pelo próprio Wicked Bone.
Uhum.
Ele também diz, segundo o fabricante, que há um sistema emocional que reage às ações diferentes do cachorro, mas eles não dizem como que esse negócio funciona, só dizem que existe. Sabe?
Okay.
É uma coisa meio esquisita. O design dele é feito realmente no formato de um osso e dos lados meio que são umas rodinhas que fazem ele se movimentar no chão ou por onde ele, para a superfície que ele tiver. Esse design dele é feito de uma forma que ele pode ser mordido e estragado à vontade. As rodinhas, por exemplo, são trocáveis. O corpo principal não. Ele, se você estragou, se o seu cachorro deu uma mordida um pouco mais forte e perfurou alguma parte deles, é só comprar outro.
Fácil assim.
É o que a empresa recomenda, no site. Dizem que se ele for perfurado, evite o uso. Né? Não é como se um cachorro tivesse um maxilar forte o suficiente pra morder coisas, né? E perfurar coisas de plástico.
Nem só o maxilar, o dente, né?
É afiado. Pois é, né? Só um pouquinho. Não é nem afiado. Nem um pouco. É. E assim, não é nada ruim você. Tipo, não há nada ruim que pode acontecer caso você coloque na boca de dogs eletrônicos que tenham baterias que falham caso sejam perfuradas.
Né?
Tá tudo bem. Assim, é maravilhoso. Essa genial ideia já teve o apoio de 190 tontos.
Olha só.
E já angariou $16 mil australianos. eu fico surpreso que 190 pessoas acham que isso é uma boa ideia. É 191, na verdade, que tem o cara que criou essa empresa e que criou esse negócio bizarro.
Verdade.
É, custa $99, caso você queira entrar nessa brincadeira meio louca de brincar com seu dog de uma maneira nem um pouco perigosa.
Uhum.
E se você não tem um tempo pra brincar com seu dog e precisa desse brinquedinho, não tenha um dog. Essa é a minha recomendação oficial. Essa é a recomendação oficial do Tecnicalidade.
Sim,
eu diria.
Aprovado.
É um gadget muito Internet of Shit que eu acho que não deveria existir e que eu acho que é um passo além do que é o necessário. Então, muito obrigado, mas não obrigado.
Muito bom. Meus parabéns. Foi um bom gadget, Internet of Shit. O meu gadget da semana, por outro lado, é meio que uma junção de todos os gadgets que você provavelmente já tem.
Um celular, um computador, um microfone, um...
Não, e não, um... não, é não? Não é pra tanto.
Uma
não
máquina
é pra
de fax?
Não, mas são outras coisas.
Ah.
Parece uma proposta interessante quando você pensa, né? Você olha assim, caramba, que bacaninha, né? Você tem tudo ali junto, não precisa ficar procurando onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. Mas ouve só. Esse gadget é o Sobro Smart Side Table. É uma mesa de cabeceira inteligente.
Sim.
Você não ouviu aqui primeiro. Uma mesa de cabeceira inteligente. Ele tem uma gaveta... E parece, inclusive, parece que existiu uma mesa uma mesa de cafezinho, né? Uma mesa de centro... Que também é inteligente, então essa já é meio que a segunda versão.
Oh, God.
Essa mesa de cabeceira inteligente tem uma gaveta refrigerada para botar umas bebidas muito louca ali dentro. Ok. Um speaker Bluetooth embutido. Ok. Dois pads para carregamento sem fio embutidos também. Ok. Uma cacetada de porta USB e saída de energia para carregar os seus dispositivos, tipo um notebook, um Kindle, conectar o seu Amazon Echo, essas coisas. Tem uma luz LED na parte de trás do dispositivo, que muda de cor, da forma como você quiser, como uma lâmpada inteligente, né? E um sensor que quando você pisa no chão acende uma luz para iluminar o chão para você se achar de manhã. E assim, quando você para observar, você fala, pô, tudo isso num dispositivo parece bacana e tal, tudo junto, não sei o que, simples. Mas me responde, você certa, assim, se de todos esses aí você pelo menos já tem uma caixinha Bluetooth.
Sim.
Pra que você vai querer uma no seu quarto, do lado da sua cama, pra ficar ouvindo um negócio alto e absurdo de noite? Me diz. Pra quê?
Não faz o menor sentido, assim...
Não.
Eu acho que não. Não.
Não.
Simplesmente não.
Pad de carregamento sem fio. Se o seu celular recarrega sem fio, você certamente já tem isso. Eu tenho absoluta certeza. E se você sequer liga pra isso, né? Porque se você não liga e o seu celular tem, você não tem o padzinho. Porta USB. Você pode até dizer que é útil, mas você já não tem isso do lado da sua cama?
Tá tipo,
você já tem pelo menos na tomada ou alguma coisa assim que você possa ligar ali perto que já funciona pra você. Uma luz LED que muda de cor na parte de trás. Se você não tem uma lâmpada inteligente até agora, é porque ela não faz falta na sua vida. Não vai ser agora que ela vai fazer uma diferença. A única coisa que eu consegui pensar que seria mais interessantezinha é a luz que acende o chão para quando você acordar de manhã. Mas mesmo assim...
Pô, nem o frigobar.
Nem o frigobar, porque eu achei... Porque eu não sei... quando eu tô no meu quarto e eu vou botar alguma coisa na mesa de cabeceira, essas coisas, é pra dormir. Não é pra tomar alguma coisa, sabe? Não, não, não é esse o intuito ali do momento.
Assim, eu, eu vejo duas pessoas pra qual, dois tipos de pessoas pra qual isso seria útil. Uma é a primeira, é a pessoa que, tipo, não tem nada.
Sim.
E quer comprar seu primeiro eletrônico, aí ela compra esse negócio que vai se conectar a tudo. E dois seria a pessoa que perdeu todas as coisas que tinha. Carregador, Bluetooth, tudo. E pensar, ah, preciso comprar tudo de novo? Não, vou comprar só essa Smart Tables. Mas ainda assim, tipo, né?
Né.
São dois públicos bem específicos.
São muito específicos. Extremamente específicos, eu diria. E possivelmente eles não existem. São inventados. É. Né? Mas se você estiver nesse público, olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade. Que você tá fazendo aqui? Isso é estranho.
Como que você chegou aqui? Eu quero saber. Você perdeu seu celular? Como que você conseguiu ouvir esse podcast?
Pois é. Mas se você quiser comprar, tá disponível no Indiegogo por $439, enquanto ele ainda tá em Early Bird, porque o preço normal dele vai ser $900. Então, e divirta-se.
E quantos tontos já conseguiram colocar esse negócio
verdade.
Em produção?
Verdade, deixa eu botar, porque já conseguiram, né? Foram 3.590, 3.590, eles conseguiram um total, eles queriam 50 mil e conseguiram um total de 1.700.000 dólares americanos.
Ô, tristeza. Esse é o mundo que a gente vive, meu querido, já era.
Eu tô triste, e por isso a gente vai terminar esse podcast aqui. mas muito obrigado pra você que ouviu, agradeço você que ouviu até o final aqui. Esse gadget maravilhoso que acabamos de apresentar pra você, que você com certeza vai comprar.
Todas as nossas lamentações de tecnologia.
Pois é, exatamente. Se você tiver alguma coisa a comentar sobre esse episódio, o que você acha da questão do smartphone? Você acha que dá para inovar de uma outra forma? Você acha que existe alguma forma de se diferenciar que não seja um software diferente, né? Um sistema operacional diferente ou alguma coisa do tipo? Manda uma mensagem lá para a gente no tecnicalidade@b9.com.br ou também comentando os gadgets Internet of Shit ou qualquer outra das notícias que a gente falou aqui. Você está empolgado pro Ryzen? Para a segunda geração do Ryzen, comenta aí no e-mail para nós.
Isso aí. Você também pode mandar uma mensagem para a gente no @tecnicalidade no Twitter.
Sim.
E eu tô quebrando a ordem das coisas aqui porque eu tava lá em cima fazendo o rundown, mas tudo bem.
Entendi.
Voltando. Aqui, achei. E você também pode apoiar este podcast financeiramente, dando uns trocados pra gente ali no padrim.com.br/tecnicalidade e ajuda a gente a manter este podcast no ar, nas ondas da internet.
Sim, com certeza. E se você quiser apoiar a gente sem pagar nada, a gente vai estar muito feliz que você esteja disposto a fazer isso. E, já que você está disposto, divulga aí o podcast para quem não conhece. Para quem não conhece podcast, nenhum podcast, não conhece a mídia podcast, que vai ser bem bacana. E deixa lá 5 estrelas no iTunes, que também ajuda as pessoas a descobrirem a gente de forma mais fácil. Certo?
Isso aí. Certíssimo. E links para tudo que a gente comentou aqui neste episódio, você vai encontrar lá no post no b9.com.br. Valeu?
Sim, com certeza. E se você quiser continuar essa conversa também nas redes sociais, a gente tem o Twitter. Eu sou @RogerRcastro.
Eu sou RafaCST. E nós também temos, como eu falei, o @Tecnicalidade aí pra vocês mandarem mensagens pra gente. Valeu?
Sim, pois é. Não deixe de mandar mensagens, a gente lê e comenta todas que a gente vê lá, tá bom? É isso então, acabou esse podcast. Obrigado por terem ouvido. Saudade de todos vocês. Eu tava com saudade de produzir esse podcast. Então,
eu também.
Voltamos semana que vem, se a garganta do Rafa não ficar pior de novo.
Não vai, não vai. Não vai. Os planetas vão se alinhar.
Sim, mandem melhores pro Rafa no Twitter. E beijo pra vocês.
Falou.
Até semana que vem.
Tchau.
Tchau.